Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações que vêm do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja hoje, depois de uma reversão nos preços, né? O dia começou no vermelho, a soja perdendo aí alguns pontos e na parte da tarde essa reversão fazendo com que o mercado encerrasse com 6 a 9 pontos aí, de ganhos nos principais vencimentos. O milho da mesma forma também encerrou de forma positiva lá na Bolsa de Chicago. O milho também está trabalhando com as condições climáticas lá nos Estados Unidos, mas está muito de olho no que está acontecendo também aqui no Brasil. Bom, vamos entender a dinâmica dos mercados. Quem traz mais detalhes para a gente é o Marcos Araújo, direto lá da AgriInvest. Está lá em Curitiba, onde a onda de frio promete vai derrubar as temperaturas por aí. Marcos Araújo, seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Boa tarde a todos.
Muito bom, Marcos. Vamos lá. Vamos começando a entender aí Chicago hoje para soja. Soja acabou fechando de forma positiva, revertendo aí um mercado negativo no início da sessão. O que mudou, Marcos?
Isso mesmo, Alexander. Os mapas climáticos agora à tarde vieram apontando menor previsão de chuva para a parte oeste do Corn Belt. Isso daí, região essa que já vem sofrendo com estresse hídrico, né? Então, isso daí foi o catalisador principal para essa recuperação dos preços lá em Chicago, Alexandre.
Mas o mercado está muito volátil, né, Marcos? O mercado ainda está sem uma definição aí do rumo. O que está acontecendo? O que está pegando? Quais são as dúvidas do mercado nesse momento?
Alexandre, Chicago vem operando com uma alta volatilidade, principalmente em função de vários robôs, né? Você tem vários operadores de mercado aí que se utilizam de algoritmos, né? Então, hoje, maior parte do volume dos negócios em Chicago são por ordens de robô. E aí o pessoal vincula isso com previsões climáticas e traz toda essa volatilidade para o mercado. Nós temos aí, do ponto de vista fundamental, de curto prazo, você tem observado um baixo ritmo de vendas semanais dos Estados Unidos. Por exemplo, semana passada, as vendas de milho foram menos de um navio Panamax, apenas 48 mil toneladas. Você tem a China também comprando muito da mão para a boca. O farelo de soja na China teve uma forte queda, uma vez que o preço do suíno também diminuiu o poder de compra do suinocultor. E quando a gente fala em suíno, ele consome o farelo de soja. Então, com o menor poder de compra do suinocultor, hoje as indústrias chinesas para setembro têm uma margem negativa aí de setembro, em torno de 9 dólares por tonelada, e outubro e novembro com a soja norte-americana de até 18 dólares praticamente por tonelada.
De prejuízo?
De prejuízo.
Isso desestimula mesmo novas compras então, Marcos?
Exatamente. Combinado com isso também é a disparada do frete internacional, Alexandre. Grosso modo, no começo da safra esse ano, o frete marítimo, que negociava-se ao redor de 30 dólares por tonelada, Santos, China, hoje esse frete é cotado ao redor de 67 dólares por tonelada.
Mas entre demanda chinesa e oferta americana, o que tem mais peso nesse momento, Marcos?
Olha, Alexandre, eu diria que o maior peso nesse momento é a ausência da China no mercado físico, né? Mas também isso é uma boa notícia, porque no curto prazo ela vai ter que voltar as suas compras, o que pode aí novamente dar uma sustentação, pelo menos, para os prêmios aqui no Brasil, tá ok? Então, de curto prazo, eu diria o principal fator aí para sustentar uma alta em Chicago é a ausência de demanda.
Agora, para a China voltar às compras, o que precisa acontecer? Aonde que precisa ter ajuste aí? Nos preços da soja, no preço do farelo, nas duas coisas juntas, enfim?
Uma combinação de tudo, né, Alexandre? Eu diria que o farelo tem que voltar a ter uma recuperação, o preço do suíno na China, para que o poder de compra do suinocultor aumente e que, consequentemente, este possa pagar melhores preços pelo farelo de soja.
Muito bem. Agora, ô Marcos, até quando a gente vai continuar vendo essa volatilidade lá em Chicago, hein?
Olha, Alexandre, com a menor área plantada de soja e milho, abaixo do que o mercado esperava, então, toda essa responsabilidade por uma garantia de oferta foi transferida para o clima. Enquanto nós não tivermos uma definição do clima até final de agosto, Chicago aí vai continuar bem volátil, com grandes oscilações de preço.
Com oportunidades, Marcos, ou vai ser mais difícil a gente ter preços de oportunidade para o produtor brasileiro?
Olha, Alexandre, se você fizer uma conta nesse momento para o sojicultor brasileiro, sem dúvida alguma, é uma excelente oportunidade. Se você pegar uma soja para fevereiro de 2022, base Paranaguá, fevereiro, março, liquida uma soja no porto a R$ 159,30, o que seria em Maringá, por exemplo, R$ 152,70. Para uma lavoura de alta tecnologia, com 65 sacas por hectare, isso dá uma margem para o sojicultor do Norte do Paraná de R$ 6.000 por hectare. E, historicamente, isso é um lucro aqui de R$ 2.000 a R$ 3.000 por hectare. Então, hoje, se nós falarmos em lucro, sem dúvida alguma, uma baita oportunidade para o ano que vem. Vejam vocês, nós tínhamos março de 2022 em Chicago a R$ 14,20 o bushel, para hoje R$ 13,50. O dólar futuro, que chegou a beirar 6 dólares, hoje o dólar futuro são R$ 5,38. Nós temos, portanto, na contramão, a queda do dólar, que diminui muito o preço da soja em reais. Mas, mesmo assim, respondendo à pergunta, o preço futuro da soja é muito rentável para o produtor rural brasileiro. Claro, nós não estamos aqui avaliando um possível risco climático que podemos ter para a safra 2021-22, a exemplo de um Laninha, Alexandre.
Agora, ô Marcos, mas a participação do produtor está lenta, né?
Tá, o ritmo de venda dos produtores, né, na temporada 21-22 está bem abaixo da média histórica. Muitos produtores aí estão com medo de fazer venda futura, a exemplo do que ocorreu esse ano. Muitos fizeram vendas de soja e chegou no momento da colheita, a soja estava R$ 50 acima do mercado. Mas vale lembrar também que nós tínhamos Chicago a 9 dólares o bushel, que num passado recente é um nível baixo para Chicago. Chicago saiu dos 9 dólares para 14. Só que para 2022, você iniciar uma venda futura já com bushel a 13,50, eu não acho uma loucura. Mas eu digo que essas vendas futuras devem ser protegidas com seguro de alta. Qual?
É outro cenário, então, que a gente está vendo agora.
Sem dúvida. Você vê, por exemplo, toda essa alta de alimentos, a inflação que causa, e até mesmo distúrbios sociais, né? Isso daí, uma inflação de alimentos, é muito perigoso no nível global. Nós temos, claro, várias ameaças climáticas aí, excesso de chuva na China, um clima mais quente no leste da Europa, isso tudo é preocupante. Aqui para o Brasil, uma possibilidade de um desenvolvimento de um Laninha para o ano que vem. Então, poxa, o mercado realmente está no fio da navalha em relação a todas essas incertezas aí.
Bom, haja visto o que aconteceu com o milho aqui no Brasil, né, Marcos? E está acontecendo, né? Hoje mesmo a gente viu o anúncio aí da JBS comprando 30 navios de milho da Argentina e tem gente comprando mais, enfim. Como é que vocês estão vendo o mercado do milho, principalmente diante da nova realidade de oferta brasileira?
Eu diria que o preço do milho na B3 nesse momento vive uma euforia, uma bolha irracional. Se você pegar um preço do milho da Argentina, como você citou, o JBS divulgou uma nota de 30 navios e outros grandes consumidores de milho brasileiro aqui do Brasil também compraram milho da Argentina, exemplo da BRF, Aurora, e entre outros compradores da Serra Gaúcha, no Noroeste Gaúcha, e até mesmo aqui do Paraná. Tá? Você pega, por exemplo, o milho da Argentina, ele chega hoje na região da Serra Gaúcha, oeste de Santa Catarina, e até mesmo em Campinas, se você fizer uma conta por Santos, em torno de R$ 95,50, R$ 96 uma saca. E hoje você tem o milho de setembro, B3, a R$ 102 uma saca. É claro que quando você observa o preço de paridade de importação com as atuais circunstâncias do mercado, Chicago, prêmio dólar, eu diria que esse milho na B3 está muito acima da realidade. Não que isso não possa se agravar, mas para que isso se agrave e justifique esse preço B3, nós temos que ter aí uma alta de Chicago ou uma alta do dólar e do prêmio para justificar esses preços de R$ 102 nesse milho de setembro na Bolsa. Eu estou errado, o mercado é soberano aí, vamos ver. Eu não estou convencido desse preço do milho a 102. Eu acho que é um baita preço para venda, ainda mais para o produtor comprar uma put. Porque esse preço alto aí, você vê que tem prejudicado muito a demanda aqui no Brasil, principalmente da avicultura e suinocultura, Alexander. Um dos fatores que sustenta esse preço do milho na B3, por exemplo, é que muitos consumidores da região de Campinas são indústrias, né? e que processam esse milho para o próprio mercado interno e até mesmo para a fabricação de rações animais, pet foods, né? E aí eles não vão se beneficiar de um drawback. Portanto, se nós tivermos uma isenção nessa questão do PIS e COFINS para que essas empresas justifiquem uma importação, seria aí um peso negativo nesse milho B3. Agora, o mercado do milho no Brasil ele fica realmente muito crítico para o ano que vem, para o primeiro quadrimestre de 2022, já que tradicionalmente o milho verão no Brasil, aí, nós devemos estar produzindo algo em torno de 29 milhões de toneladas, seria o nosso teto, né? Muitos produtores já se prepararam para a sua safra verão, compraram seus insumos para a soja, então eu acredito que o milho verão não deva ter um aumento mais do que 200 mil hectares nessa temporada 2021-22, Alexandre.
E ao contrário dos Estados Unidos, o produtor brasileiro gosta mais da soja, né, Marcos?
Sem dúvida, você tem a questão da soja, além disso também em regiões de altitudes menores, né, e combinado com a temperatura noturna, aí o milho ele perde muito mais durante a noite com a respiração da planta, então ele sofre muito mais com a temperatura noturna elevada do que a soja. Então essas regiões, tradicionalmente, você pega aqui o sul do Brasil, o sudeste, nos últimos anos, mais de 2 milhões de hectares do milho verão migrou-se para a soja em função dessa maior adaptação da soja a condições climáticas adversas quando comparado com o milho verão, Alexandre.
Muito bem. Só para a gente entender nos detalhes aí, qual o cenário que você tem para o milho hoje em termos de produção, exportação e potencial de importação, Marcos?
Alexander, boa pergunta. Nós temos aí essa questão do milho safrinha sendo realmente apurado aí no tamanho da perda pelas primeiras geadas que ocorreram. Por mais que nós devemos ter essa geada agora, essa semana, mas de certa forma vai gear em cima do milho morto, né? Com exceção aquele milho que foi plantado lá em abril, que tiver no ponto de grão leitoso aí, que não atingiu ainda a maturação fisiológica, ele pode ter uma perda, sim. Outras perdas eventuais, mais por questão de qualidade. Mas respondendo à pergunta, eu acredito que uma produção do milho safrinha de 53 a 55 milhões de toneladas seria um piso, tá, Alexander? Lembrando que a Conab estima uma produção de safrinha, arredondando, em 67 milhões de toneladas e as estimativas privadas no Brasil entre 53 a 57 milhões de toneladas, tá?
Se a gente coloca aí a comparação com a previsão inicial, é uma perda considerável de quase 30 milhões de toneladas aí.
Exatamente. O potencial produtivo do milho safrinha 2021 inicialmente eram 83 milhões de toneladas. Para 53, uma quebra aí, Alexander, de 30. E o que ganha corpo com isso? São as importações da Argentina. Nós trabalhamos aí com 3 milhões de toneladas de milho, tá? E agora nós também vemos aí uma luz amarela para a questão do Nordeste, que também vai ter que importar mais, porque esse milho do Mato Grosso, que vai ter que atender outras demandas internas, principalmente São Paulo, uma vez que a forte quebra do milho em Mato Grosso do Sul e Goiás vai limitar, e partes de Minas também, né? E vai limitar, então, esse abastecimento em São Paulo, restando assim o Mato Grosso, para que esse excedente do milho do Mato Grosso seja disputado entre a exportação e o mercado interno. Falando em exportação, Alexandre, as exportações brasileiras de milho inicialmente eram previstas em 35 milhões de toneladas. Agora nós estamos prevendo 18, uma redução de 17 milhões, Alexandre, uma vez que o preço do milho no mercado doméstico está tão fortalecido. Hoje o milho brasileiro é a origem mais cara do mundo, e muitas traders aí reverteram boa parte do seu programa de exportação de milho para o mercado interno em função das excelentes margens de ganho que tem proporcionado essa arbitragem aí para revender no mercado doméstico brasileiro.
Pois é, sobre isso a gente conversou semana passada com uma corretora lá do Mato Grosso que calculou mais ou menos aí 1,5 milhão de toneladas já revertidas para o mercado interno. Pode ser maior que isso, Marcos? A demanda interna está pagando mais por esse milho?
Eu acho que essa reversão é da mais de 5 milhões já, Alexandre.
Ah, é?
Se você pegar que a exportação era 35 milhões, já trabalhamos com 18 milhões, e hoje uma margem de 60 dólares por tonelada, você reverter para o mercado interno, trader não é bobo. Isso daí o mercado já vem se antecipando esse movimento aí, Tanto é que esses grandes consumidores de milho no Brasil compraram aí muito milho das grandes trades, aí, o ABCD.
Mas 5 milhões para o Mato Grosso ou para o Brasil inteiro?
Brasil inteiro, eu diria.
Ah, tá.
De toda a originação já feita no Brasil, dos seus 35 que era inicialmente, pelo menos 5 aí.
Já
Se nós
reverteu.
pegarmos, a grosso modo, o Mato Grosso produz 32 milhões de toneladas de milho e consome 10. Então ele teria um excedente aí ao redor de 22. Vai exportar em torno de 13 a 14 milhões, sobra entre 8 a 9 milhões de toneladas de milho do Mato Grosso para ser comercializado nas operações interestadual. E claro, daí você tem uma briga de cachorro grande, que é o pessoal do etanol, que vai brigar por esse milho do Mato Grosso permanecer por lá, uma vez que tradicionalmente o Mato Grosso não é produtor de milho verão, e as indústrias precisam trabalhar com esse milho até a entrada do safrinha 2022, né?
Pois é. Agora, essa reversão do milho que iria para exportação para mercado interno, mais as importações, vão ser suficientes para acalmar os preços? Ou seja, vai ter oferta suficiente para uma demanda crescente, que se aponta aí, Marcos?
Bom, Alexandre, como eu falei, eu estou errado no mercado. Eu achei que esse milho B3 está muito caro e eu acho que sim. Se você pegar uma oferta e demanda brasileira de milho agora para agosto, no final do mês de agosto, vamos ter de estoque disponível no milho no Brasil um total de 42 milhões de toneladas de milho. Eu acredito que em algum momento do mercado, você pega, por exemplo, os grandes consumidores de milho no Brasil, compraram milho das tradings que estava destinado ao mercado externo, estão se formando um estoque. Estão importando milho da Argentina. Eu acredito que em algum momento nós vamos ter um squeeze nesse mercado. Por quê? Os grandes compradores, portanto, própria cooperativa do Paraná importando milho da Argentina. Na medida que ganhar ritmo de colheita Paraná e Mato Grosso do Sul, eles vão estar misturando esse milho de menor qualidade pela geada com o milho da Argentina. Os grandes consumidores de milho no Brasil, muitos deles, com a chegada do milho importado, vão estar abastecido, vai sobrar os pequenos e médios consumidores que vão estar disputando esse milho primeiro colhido e depois as trades fora de mercado para exportação. Eu acho que esse milho pode ter uma forte redução vindo para paridade de importação, ou seja, de 102 para 96, cair aí R$ 6 por saca, baseado nas condições atuais de Chicago e dólar. Eu faria esse exercício aí de futurologia nesse sentido.
Então, é um recado para aqueles produtores que, nesse momento, estão sentando em cima do milho aí, tentando esperar por melhores preços, vai participando. Ou se proteja, né, Marcos? Como você
Compra
falou.
put, quer ficar em cima. O pessoal brincava muito aí, teve aquelas piadinhas do mercado da soja Guará, que a saca de soja teria que valer R$ 200 a saca, né?
É a
E
verdade.
aí teve toda aquela queda lá, muita gente aí teve uns três ataques cardíacos aí, ficou uma semana sem dormir. Graças a Deus, Chicago voltou a recuperar depois e hoje temos uma soja ao redor de R$ 170. Mas o produtor tem que parar de ser rezador para virar trader, né? Então, eu estou fazendo uma conta aqui, estou mostrando para vocês a conta do mercado. Tanto é que está aí na importação ganhando corpo. Não sou dono da verdade, estou fazendo aqui essa provocação. Se eu sou um produtor rural que tem milho em estoque e quer vender para frente, eu acho que é muito viável para um produtor brasileiro comprar put, opção de venda de milho, que funciona como seguro de baixa, na B3, aproveitar essa euforia, essa bolha irracional que vive o mercado doméstico de milho brasileiro hoje.
E para soja, qual?
Para soja, se o cara vendeu a soja para o ano que vem, 2022, se proteja com seguros de alta em função dessas ameaças climáticas que nós temos aí em várias regiões do globo.
Boa, Marcos. Belas dicas. Marcos Araújo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, trazendo informações muito pertinentes e importantes aí para ajudar o produtor na definição, da sua comercialização. Volte sempre, Marcos.
Obrigado, disponha. Boa semana a todos.
Valeu. Está aí Marcos Araújo, Agrinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando, portanto, as condições de comercialização, tanto para a soja quanto para o milho. No caso do milho, o Marcos vê um certo exagero aí na formação dos preços, principalmente nessa precificação do mercado futuro, que aponta para milho acima dos R$ 100, por saca. 102, 103, lá na B3, ele acha exagerado. Ele acha que essa situação pode ser revertida facilmente com a importação da Argentina e com o avanço da colheita, à medida que a colheita vai avançando, por menor que seja a oferta, por uma quebra aí estimada de 30 milhões de toneladas, ainda assim teremos um volume de 53 milhões de toneladas para serem colocados no mercado, obviamente atendendo aí uma parte já aos contratos feitos antecipadamente, mas ele vê que essa chegada da oferta pode fazer o preço do milho recuar. Então, aproveitar a negociação, aproveitar os atuais patamares seria uma boa indicação no caso específico do milho. Para a soja, a questão do clima continua influenciando nas cotações, pelo menos até agosto. A volatilidade deve seguir firme, principalmente porque a produção nos Estados Unidos está sendo definida nesse período. E os Estados Unidos não podem ter perdas. O que está evitando uma alta maior, ou pelo menos segurando o movimento de alta lá em Chicago nesse momento, é uma China mais comedida, comprando da mão para a boca e evitando inflacionar os preços dos grãos, em especial aí o da soja, até porque os esmagadores por lá estão tendo prejuízo nesse momento. Farelo está muito barato porque a demanda por farelo diminuiu, os preços dos suínos estão baixos, não estão estimulando novas compras de farelo, e isso faz com que nesse momento as esmagadoras tenham até 9 dólares de prejuízo por tonelada, o que faz com que a demanda por novas sojas, né, por novos produtos, fique aí bastante lenta nesse momento. Mas isso não quer dizer que vai ser assim para sempre. A China pode voltar a comprar a qualquer momento e daí provocar uma variação aí nos preços. Bom, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, como a gente adiantou aqui, começou no vermelho, mas acabou revertendo e encerrou aí com altas de 11 pontos mais 75 para o agosto, a 14 dólares e 12 centos por bushel. Para o setembro, 13 dólares e 62 centos por bushel, 6,75 de alta. Novembro, 13 dólares e 57, 6 de alta. E o março de 2022, 13 dólares e 54 centos por bushel, 9 pontos de elevação. Vamos ver o milho. Milho também encerrando de forma positiva. Setembro, 5 dólares e 49 centos por bushel, 2,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 46 centos por bushel, 3,75 de elevação. Para março de 2022, 5 dólares e 54 centos por bushel, 3,5 de alta. E o maio, 5 dólares e 59 centos por bushel, 4 de alta. E para finalizar, temos também o trigo. Vamos lá. Trigo no vermelho, setembro 6,77, perdeu 7 pontos, dezembro 6,86, perdeu quase 7 pontos, março de 22, 6 dólares e 94 centos por bushel, 6,5 de queda, e o maio, 6 dólares e 95 centos por bushel, também 6,5 de baixa. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @ Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.